o Deus que tudo pode. Estudo teológico, a soberania de Deus versus o utilitarismo religioso. Subtítulo, o propósito divino na proteção e no sofrimento. 1. A natureza de Deus e o erro do antropocentrismo. A exegese bíblica correta começa com a premissa de que Deus é o centro da narrativa, não o homem. O erro de muitos pregadores contemporâneos é transformar o Theos, Deus, em um assistente de conveniência. Na teologia bíblica, Deus é autossuficiente, aceidade. Isso significa que ele não é movido por necessidades humanas ou pressões externas. Quando transformamos Deus em médico de plantão ou agente de empregos, cometemos o pecado da idolatria funcional. Não adoramos a Deus pelo que ele é, mas pelo que ele pode nos fornecer através de campanhas ou desafios. Hermenêutica do altar. No Antigo Testamento, o sacrifício era uma entrega de gratidão e expiação, nunca uma moeda de troca. A ideia de que podemos comprar a vontade de Deus com ofertas é uma heresia que ignora a graça soberana. 2. O paralelo do livramento, o propósito na preservação. Deus frequentemente intervém de forma milagrosa. Casos como Daniel e os jovens na fornalha são exemplos de teofania e propósito. Daniel na cova, Daniel 6, a exegese do texto revela que o livramento de Daniel não visava apenas o seu bem-estar, mas a glória de Deus perante o rei Dario. Daniel foi preservado porque sua missão de influenciar o Império Persa ainda não havia acabado. Sadraque, Mesaque e Abednego, Daniel 3, a frase teológica mais poderosa está no versículo 18. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses. Eles entenderam que o livramento era uma possibilidade, mas a fidelidade era um imperativo. Deus livra para que o testemunho da sua soberania alcance esferas de poder, mas o livramento é a ferramenta, não o fim. 3. O paralelo do sacrifício, o propósito na dor e morte. Aqui reside a pedra de tropeço para a teologia moderna. A mesma mão que fechou a boca dos leões para Daniel permitiu que os leões devorassem famílias inteiras no Coliseu, sob o governo de Nero e Domiciano. As velas humanas de Nero. Historicamente, cristãos foram usados para iluminar os jardins imperiais. Onde estava o Deus de Daniel? Estava recebendo o testemunho final daqueles santos. Para a hermenêutica bíblica, a morte do cristão não é uma derrota, mas a última vitória. Filipenses 1:21. O contraste em Atos 12. Este é o capítulo mais crucial para derrubar a teologia da prosperidade. 1. Tiago, irmão de João, é executado à espada por Herodes. 2. Pedro é solto da prisão por um anjo. Análise exegética. Por que um morre e o outro vive? Não foi falta de fé de Tiago ou excesso de oferta de Pedro. Foi o propósito. O ministério de Tiago selou-se com o sangue, martírio. O de Pedro exigia a continuidade da liderança em Jerusalém. 4. A cristologia do sofrimento. O exemplo do Getsêmani. Jesus Cristo é o padrão supremo. No Getsêmani, Mateus 26:39, ele apresenta o desejo humano de evitar a dor. Passe de mim este cálice, mas submete-se à vontade decretiva de Deus. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. A pregação moderna que ignora o sofrimento, ignora a própria cruz. Se Deus tivesse que livrar a todos por obrigação ou barganha, Jesus não teria morrido. Pois para esta hora vim, João 12:27. O sofrimento de Cristo foi o método de Deus para a maior glória da história. Da mesma forma, nosso sofrimento pode ser o método de Deus para cumprir algo que nossa mente finita não compreende. 5. A escatologia do Salmo 91 e a fé madura. O uso do Salmo 91 como um escudo mágico contra doenças e acidentes é uma falha hermenêutica grave. O Salmo 91 descreve a segurança absoluta no descanso de Deus, mas sua plenitude, onde não haverá mais choro, nem dor, nem morte, pertence ao estado glorificado. Apocalipse 21:4. Síntese teológica. Deus pode livrar? Sim, ele é onipotente. Deus é obrigado a livrar? Não, ele é soberano. O cristão fraco, baseia sua fé no milagre recebido. O cristão maduro, baseia sua fé no caráter de Deus, mesmo quando o milagre não vem. Precisamos abandonar o Deus agente de empregos e retornar ao Deus de toda a terra. Ele não age por pressão, ele age por sua própria glória. Seja na cova com Daniel ou na arena com os mártires, o propósito dele é o que permanece.